Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se dispensado. João Miguel Tavares considera-se arejado e Pedro Mexia declara-se irrespirável. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que voltou a haver cinema, concertos e futebol, embora os números do contágio continuem preocupantes na região de Lisboa, uma semana também em que o governo português foi surpreendido pelo anúncio de uma decisão tomada em Madrid.
No caso de França e de Portugal, sí que quería también confirmaros que a partir del 22 de junio se van a quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. Eso es muy importante porque nos va a permitir recuperar también un volumen de turistas, tanto franceses como en el caso de Portugal.
Turistas portugueses, franceses, un desentendimiento ibérico, la ministra española del turismo Maria Reis Maroto a anunciar a reabertura da fronteira com Portugal, embora o governo português não soubesse nada. Daqui por pouco mais de duas semanas, anunciou o governo espanhol, a 22 de junho vão reabrir as fronteiras. Uma vez que o governo foi apanhado de surpresa, Ricardo Araújo Pereira, poderemos falar neste caso de um anúncio maroto?
Foi um bocadinho maroto, mas já foi corrigido, não é? Já foi corrigido este anúncio.
Sim, foi protelado para 1 de julho, mas o problema é o mesmo.
A questão é a mesma. Têm às vezes estas maroteiras. Historicamente, eles, numa primeira fase, optaram por virem cá matar-nos, não é? Agora abrem a fronteira para a gente ir lá matar-se.
Eu acho que eles estão com mais vontade de vir para cá, porque é mais seguro, se calhar.
A senhora Maroto disse que era para nós irmos lá, era para os turistas. Seja como for, é como se costuma dizer, não é? De nem bom vento, nem bom desconfinamento.
Portanto, como é que interpreta esta dissintonia diplomática entre Lisboa e Madrid? Falharam os meios de comunicação?
Sim, não devem ter comunicado uns com os outros e deu isto. Eu proponho... tática do quadrado ali na fronteira, um pouco por toda a fronteira, resultou no passado, acho que não há razão para mudar.
Vê isto como uma ofensa ou como uma distração, Pedro Mexia?
É uma distração porque, repara, a Espanha tem que pensar em todas as suas fronteiras, como Portugal, França... E é isso.
E Andorra.
Portanto, esqueces de Andorra. E portanto, não, quer dizer, a Espanha de vez em quando tem-se esquecido historicamente de coisas sobre cursos dos rios e barragens. Sim. De vez em quando esquece e depois alguém lembra. Parece que há aqui um país isolado, porque nos jornais espanhóis, como é natural, na meteorologia, há aquela península ibérica que
falta ali qualquer
sem
coisa.
Portugal. E eles às vezes esquecem, peraí, há aqui um país ao lado.
O governo espanhol, entretanto, já corrigiu a declaração, mas dizendo que afinal a reabertura das fronteiras não é a 22 de junho, mas a 1 de julho. Isto altera significativamente a situação, ou se Portugal aceitar a decisão unilateral de Madrid, poderemos ver isto como uma humilhação diplomática, João Miguel Tavares.
É evidente que há um problema aqui de desarticulação que não devia existir. Vamos dar isso de barato, ok? Se a senhora fala dia 22...
O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que não sabia de nada.
Pronto, não sabia de nada e
isto desde... tinha sido tão bem combinado no início. Estava tudo correr tão bem.
Sim, só declarações de amor dos dois lados, dizer que havia muita colaboração em relação às fronteiras. É evidente que essa desarticulação existe. Mas e depois quer transformar nisso, mais uma vez, numa espécie de... Lá está, humilhação diplomática... Não só me parece um pouco ridículo...
Não sei, nós se alguém quis isto... transformar numa... Eu só estava a pôr a questão...
Estavas a colocar
sim, a
questão...
Não, mas não vi ninguém a dizer...
Não, Augusto Santos Silva respondeu de maneira muito indignada. E eu não
indignada?
Consigo... Sim, um bocadinho indignado, sim.
Tem apenas como uma forma de marcar terreno para dizer...
Então uma forma de matar que marcar
nós
terreno.
É que abrimos as fronteiras quando...
Mas é que de repente parece que... Sim, nós é que abrimos quando queremos. Agora não é 22, é 1. Então já estamos contentes. Mas eu quando vou à Baixa de Lisboa, vejo tudo fechado, eu diria, quanto mais depressa vierem os espanhóis, melhor.
Mas a questão não é essa. A questão é o anúncio da reabertura da fronteira.
Sim,
de forma unilateral.
O anúncio devia ter sido Não devia ter sido unilateral. Agora, se me dizem, olha, não é 22, passou a ser 1, eu digo, olha que pena, gostava que os espanhóis tivessem vindo mais cedo.
Por acaso
cedo,
foi unilateral outra vez. A correção também...
Não, portanto, sei, porque ainda não ouviu foi... o Santos Silva dizer que também não queria 1. E depois, que se não foi outra vez 1, quer dizer, então é 8.
Esse anúncio é... conjunto ou não?
Sim, mas que vão fazer uma cimeira para anunciar o anúncio de fronteiras? Quer dizer, tá,
sabes, mas fazem um comunicado conjunto, por exemplo.
Olha, um telefonemazinho.
Um comunicado conjunto resolvia a questão.
Eu não digo que não. Agora, quando eu vejo este caso, fico mais preocupado. Parece que nós ficamos mais chateados deles quererem vir. Quando eu acho que nós devíamos estar aborrecidos, é de não podermos ir. Não é, é só isso. Não é só, nós estamos aqui fechados há uma porrada monumental de tempo. É nas nossas casas e é no país. Nós, Portugal, é que tu estavas a fazer a piada a dizer, ah, eles só têm a França, a Espanha, também têm Andorra e Gibraltar. Eles ainda têm umas fronteiras para se entreter. Agora, nós, de facto, só temos uma, que é com a Espanha.
Mas o assunto não era esse, João Miguel Tavares.
Aqui em
o assunto desta questão não era esse.
Sim, sim,
era
outro. Senhor moderador, mas eu acho que este é o assunto
muito
mais
bem
relevante.
Não,
sim,
bem, vamos então à distribuição de pastas. O Pedro Mexia, esta semana, não quer ser ministro, propõe-se a ocupar o lugar de para-ministro. Isso é mais ou menos do que o cargo de ministro, Pedro Mexia?
Tem que ser menos, obrigatoriamente tem que ser menos.
Isto é a propósito, evidentemente, da nomeação do gestor, sim, António Costa e Silva para coordenar o programa de recuperação económica pós-Covid. Compreende a controvérsia que esta escolha gerou? A controvérsia política que se levantou?
Bem, eu compreendo que...
Controvérsia só, sim, à direita, diga-se, porque foi sobretudo no Parlamento, sim, no Parlamento só o PSD e o CDS é que levantaram
não,
a questão.
Não, a esquerda também disse que não seria um interlocutor...
Sim, isso no primeiro momento, mas agora no debate quinzenal, só o PSD e o CDS é que levantaram a questão, e a Iniciativa Liberal e o Chega.
Sim, houve muita gente que se entreteve com discussões que têm a sua... a relevância, mas que não são a principal, como se ele tinha ou não currículo suficiente para apresentar este programa, se qual era o programa, a substância do programa, e terceiras comparações, meramente com António Borges, etc. Ora, a questão, essas questões, todas essas questões têm o seu lugar, mas a questão é saber se alguém que vai gizar o plano, que vai supostamente reerguer o país, e que, portanto, será a principal política governativa dos próximos anos, pode ter um estatuto que não seja o estatuto de ministro. Depois, em relação ao primeiro anúncio, percebeu-se que esse estatuto para ministro não era bem assim. O próprio defendeu-se dizendo que era apenas uma espécie de superconsultor. Ou seja, que ia fazer um relatório, que ia apresentar projetos e depois seria...
A decisão política
seria
Cisa
Vieira, seria, evidentemente, António Costa a validar isso. Mas então não se percebe exatamente... se essa ideia não foi um bocadinho a tirar o barro à parede, a ver se pegava, a ver se havia resistências, porque estamos a falar de falar com os partidos, falar com os parceiros sociais, ir ao Parlamento, isso seria muito, isso seria, não só seria estranho, isso seria inaceitável. Se é simplesmente um técnico muito competente, e eu dou de barato que ele seja muito competente, várias pessoas o têm dito que é, então, é simplesmente mais um técnico a quem o governo contrata, mas a decisão e a quem devemos pedir responsabilidades e quem tem de aplicar e quem tem de contactar e quem tem de dar explicações é o ministro.
Será
o ministro
da governo.
Pasta, não? Uhum. E, portanto, se ele não é para ministro, não há assunto. Uhum. Se ele é para ministro, seria escandaloso.
Costa e Silva têm como missão apresentar um plano estratégico de futuro para Portugal, para a economia portuguesa, ou seja, foi-lhe pedido aquilo que o governo de Cavaco Silva pediu em 94 ao guru norte-americano Michael Porter. Que lações tira Ricardo Araújo Pereira do facto do relatório Porter ter custado, ao que se disse na altura, uma pipa de massa, enquanto António Costa e Silva vai trabalhar pro bono? Ou, na linguagem do despacho que o nomeia, não oferece qualquer remuneração ou abono?
Ou abono.
Pro abono. Não, é, não, pro bono.
Pro bono.
Abono. Sem abono.
Sem abono. Significa sem abono. Curiosidades da língua. Carlos, eu nunca comprei um plano estratégico de futuro, nem sei como é que está aquilo, mas parece-me que é coisa para ser caro, porque tem, pelo menos o nome indica que é uma coisa relativamente importante. Usei o advérbio relativamente só para...
Para comprar a frase e fazer mais os caracteres. É, mas não está a escrever.
Não dá.
Se for a escrever, é preciso sem encher, não é?
Mas é importante de ser, porque é supostamente para onde vai a mira da bazuca.
É a mira da bazuca.
É o apontador.
Sim, e portanto, parece
que não acontece o que aconteceu com o relatório Porter, porque o Michael Porter mandou Portugal reindustrializar-se e apostar na agricultura. E depois deitaram aquilo fora e
não se trouxe. Nessa medida vale mais ser de graça, porque se é para deitar no lixo, talvez. Agora, se não é para deitar no lixo, se é para aplicar, faz-me confusão que seja de graça. Porque depois a gente pode dizer, este plano estratégico de futuro não presta para nada. E o autor diz, também de graça, o que é que queriam? Eu estou habituado a gente, normalmente, quando quer uma coisa e paga por ela. Eu, pelo menos, é assim, quando me pagam por... Eu já sou suficientemente irresponsável quando me pagam por um serviço. Imagino o que é que eu faria se me contratassem de graça.
Portanto, acha que Costa e Silva está a dar um mau exemplo ao profissionalismo da nação?
Eu acho, fico preocupado por causa dele e por nossa causa. Acho que é um mau princípio.
Não qualquer dia começam as entidades patronais a dizer, então o plano estratégico de salvação do país é à borla.
É à borla, o senhor vem para aqui fazer uma contabilidade e leva-me dinheiro, exatamente, a contabilidade da minha mercearia. Sim, eu sou a favor de que quem trabalha ganhe. São idiosincrasias esquisitas que eu tenho.
Vê a escolha de António Costa e Silva como uma forma de preparar terreno para uma eventual remodelação ministerial que se fala muito ultimamente?
Poderia ser, mas ele disse que não. Ele já foi bastante claro a dizer que não estava a fazer nenhum ensaio para ministro, nem para primeiro-ministro. Portanto, eu vou acreditar nele? Não. Mas atenção, eu subscrevo todas as reticências em relação a, de repente, ele aparecer outra vez ali num cargo. Aliás, fez comparações com António Borges, que não foi uma coisa nada saudável no tempo de Passos Coelho, também, que é de aparecer uma figura tutelar sobre um aspecto fundamental do governo do país. E, neste caso, como eu estava a dizer, estamos a falar do plano que supostamente vai orientar os milhares de milhões que vêm da Europa. E, portanto, ele aparecer sem nenhuma espécie de posição compreensível. O que é que ele é? Ninguém sabia. Mas, neste momento, ele já foi nomeado em Diário da República, portanto, apesar de tudo, isso está formalizado. Essa formalização, eu acho que é importante e acho, evidentemente, que, não fazendo ele parte do governo, também não deve ser interlocutor em conversas com partidos, como disse o PSD, neste caso, e muito bem.
No caso de António Borges, António Borges chegou a ir ao Parlamento responder em nome do governo.
É pedido do PS.
Certo,
mas convém lembrar isso.
Um absurdo, e também convém lembrar o que é que o António Costa na altura disse sobre isso, não é? Mas, apesar de tudo, no meio disto tudo, quero sublinhar, e acho que isso não pode ser esquecido, que é bom ir à sociedade civil e buscar uma pessoa para fazer alguma coisa. Ou seja, nós muitas vezes queixamos a dizer que a política é só isto e é aquilo, e que o mundo da política é um mundo muito fechado em si próprio, e portanto acho ótimo se o António Costa Silva for uma pessoa competente.
E pelo menos não é amigo do Primeiro-Ministro.
E é isso que eu também queria acrescentar. E parece que não pertence ao círculo íntimo de António Costa. Não é amigo de infância, não andou com ele na Faculdade de Direito, e portanto isso também é positivo.
Nem esse aspecto o Ministro das Finanças. Mário Centeno
Soubemos esta sexta-feira.
Não o conhece.
Por Mário Centeno, que disse que ele nunca na vida falou com ele. Isso já me parece um pouco estranho. Um senhor que está a delinear o plano estratégico para Portugal 2020-2030, não falar com o Ministro das Finanças.
Se calhar não teve tempo de falar.
Eu tenho uma tese sobre isso. É que havia um grupo do WhatsApp e tiraram o Centeno do grupo. Ele já não tem acesso às conversas.
Perdeu a password.
Exato.
Bom, o Pedro Mexia fica desta vez, então, para ministro. É agora a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da queda. E sente-se com queda para o cargo, Ricardo Araújo Pereira?
Nem por isso, Carlos, eu não me sinto com queda para cargo nenhum, mas estou preocupado com esta queda. É uma queda
do PIB. Do PIB.
Exato.
Bom, a queda de que quero falar foi descrita esta semana pelo primeiro-ministro no debate quinzenal.
Os custos económicos e sociais desta crise são absolutamente brutais. Todas as estimativas apontam para termos uma queda recorde do nosso produto interno bruto e uma subida exponencial da nossa situação de desemprego.
António Costa a anunciar no Parlamento que vêm aí tempos difíceis, ao mesmo tempo que Cisa Vieira, ministro do Estado e da Economia, garante que se o plano europeu de ajuda for por diante, vamos ter dinheiro como nunca tivemos.
de facto, é uma bazuca. Aliás, o apelo que eu ando a fazer às empresas é preparem-se. Preparem-se porque vão ter uma oportunidade, provavelmente única na nossa história, de aplicar recursos naquilo que faz falta para criar condições de crescimento, de competitividade e de produtividade para as vossas empresas.
Da economia a prometer às empresas vacas gordas num tempo que o Primeiro-Ministro anuncia como uma época de vacas magras. Perante isto, o que é que leva mais a sério, Ricardo Araújo Pereira? As gordas ou as magras?
Não, eu levo ambas a sério e creio que vêm aí vacas bem constituídas. Creio que fiz uma espécie de média e o entusiasmo do Ministro da Economia, dizendo às empresas, atenção, preparem-se, vocês comprem cofres maiores, porque o que vem aí vai deixar-vos as finanças muito saudáveis. Em contraponto com... Para já isto é uma estratégia para que o Governo, daqui a 10 anos, a gente pode dizer, lembre-se que o Governo acertou, porque um deles, de facto, está a prever corretamente o futuro. A minha experiência...
Não compre essa tese.
A minha experiência histórica de viver em Portugal, não é? De saber o que é que isto tem sido e o que é que tem sido a nossa relação com a União Europeia, talvez eu das duas uma, ou a verdade está ali num ponto intermédio, como eu dizia no início, ou se calhar está mais assim para o lado do que o Primeiro-Ministro disse.
Portanto, teme mais do que festeja.
Sim, temo.
O embaixador Seixas da Costa escreveu a este respeito no Twitter, e acho que até podemos ver esse tweet. Tenho muita pena, mas não gosto desta esquizofrenia oficial que tanto nos diz que vem aí uma batelada de dinheiro, como nos avisa que os efeitos da pandemia sobre a economia vão ser terríveis. O governo não se dá conta de que estas duas mensagens são lidas como contraditórias? Esquizofrenia.
Há uma razão para serem lidas como contraditórias, que é porque são contraditórias.
Isso, olha, fico muito triste que digas isso.
A esquizofrenia oficial, para usar esta expressão de Seixas da Costa, um apoiante do governo, será deliberada ou involuntária, João Miguel Tavares?
Eu quero dizer, agora fico triste com esta declaração de Ricardo Araújo Pereira, porque eu de facto não tenho Seixas da Costa na consideração de grande analista político, mas tinha Ricardo Araújo Pereira quase nessa consideração.
E falhei-te.
E agora falhou
porque ao fim deste tempo todo.
Sim, juntaste a Seixas da Costa, em geral, não é um grande cartão de visita
então,
em termos de análise política.
Não vê contradição nas duas...
Mas em conselhos de administração
não
é
consigo
ótimo,
perceber qual é a contradição, porque as duas coisas são absolutamente verdade. Que é neste... Vai haver um buraco, uma cratera gigantesca e da Europa vai vir uma betoneira com uma grande quantidade de dinheiro para tapar
o buraco.
As duas coisas são verdade. Há o buraco e vem o dinheiro tapar o buraco. Isso parece-me cristalino. Mas também...
Mas então, porque o António Costa não diz? Vão ser tempos muito difíceis, mas não se preocupem porque a gente vai tapar o buraco imediatamente.
Porque para já, ainda a betoneira ainda está
exatamente.
A betoneira ainda está em negociação. E depois, resta saber quais são as condições com que a betoneira vem e para onde é que vai mandar o cimento. Essa é que é a grande questão.
Quais são as condicionantes?
Primeiro, quais são as condicionantes e depois saber se pela primeira vez na história de Portugal, ou pelo menos vá, da história da democracia portuguesa, vem uma batelada, uma bazuca, ou uma batoneira, o que quiserem chamar, de dinheiro da Europa, e uma percentagem brutalmente significativa desse dinheiro não vai ser atirado para o cano ou ir para o bolso daquelas pessoas que têm grandes, grandes amigos nos corredores da Assembleia da República.
Tipo Fundo Social Europeu nos anos 90.
Com certeza, com certeza. Ainda por cima, como disse o Ministro da Economia, 15 mil milhões de euros a fundo perdido para serem gastos em 3 anos. Dá 5 mil milhões de euros por ano. É uma quantidade astronómica de dinheiro. Portanto, a grande pergunta que devia ser feita neste momento é: quem é que está a olhar para aquele dinheiro? Quem é que vai tentar controlar aquele dinheiro? Como é que o país se pode organizar para aquele dinheiro não ir outra vez parar às mãos dos Salgados e de todos os amigos do PS que existem neste país?
Salgado em princípio já não vai.
Sabe Deus. Essa é que é a grande questão.
A bazuca, soube-se, entretanto, será ainda mais potente do que se pensava inicialmente, com um reforço do programa de aquisição de dívida por parte do Banco Central Europeu. Teremos mecanismos para evitar justamente que se repitam os casos de fraude dos anos 90?
Eu tenho imensas dúvidas. O governo acabou de apresentar um PES, um Programa de Estabilidade Económica até ao final do ano. E esse plano, quando nós estamos ali entretidos a ler, a passar aqueles planos, aquelas principais medidas, que são as principais medidas desde que eu me lembro, andava de calções, e aquelas eram as medidas que o país tinha que implementar para finalmente atingir o crescimento económico. Portanto, são aquelas medidas da treta que nós já vimos desde sempre.
Tudo calções, estava muito atento à atualidade.
Estava sempre estive muito atento à atualidade política. E de repente chegamos ao final e diz assim, ah, temos que agilizar aqui a questão financeira, e agora os investimentos até 750 mil euros deixam de precisar do visto do Tribunal de Contas. É isso que lá vem no final. E é isso que me aflige. Eu consigo perceber que se tenha que desburocratizar, porque de facto, às vezes existe um peso enorme da burocracia que faz atrasar o dinheiro a chegar à mão das pessoas. Mas essa burocracia muitas vezes existe porque o país é tão dado à aldrabice que sem essa burocracia aí é que as coisas entram diretamente no bolso dos do costume. E portanto eu gostava de ter menos burocracia, mas por uma santa vez, fazer com que esta pandemia não seja uma péssima notícia para o país e uma excelente notícia para todos os empresários rentistas que existem neste país, que já andam à fome porque o investimento público nos últimos anos não abundou, que estão a morrer de fomeca de dinheiro europeu e que agora se atiram ali ao bolo que nem gatos que acabaram de abrir uma latinha daquelas que eles ficam malucos.
Além do plano de recuperação do governo, o PSD também apresentou propostas no sentido da recuperação. Encontrou pontos de sintonia entre ambos?
Desde que o responsável das políticas económicas do PSD foi apresentado como o centeno do PSD.
E foi o centeno do PSD que apresentou
este plano. É possível, exatamente. Portanto, é possível que haja. Eu, com todo o meu conhecimento em assuntos económicos, li o que veio na empresa.
O Rui Rio disse que se houvesse mais duas ou três auto-Europas era bom. Quer dizer, parece mais
não,
ou menos
li
um coisa, problema
li,
elas
li coisas
chegarem cá,
de que não estou a ver exatamente a possibilidade de discordar veementemente. Recapitalização das empresas. Acho bem. E a captação de investimento estrangeiro.
Claro.
Etc, etc.
Não vale a pena ler a lista.
Agora, deixa-me só dizer, voltar à questão das vacas, porque nós sabemos alguma coisa sobre vacas no PS.
Dita
que
assim.
Não são... Nem magras, nem gordas, são voadoras. O PS tem alguma... E é possível que haja vacas voadoras aqui nesta guerra. Que as vacas não sejam nem as magras que me apresentam, nem as gordas que eu te apresento, mas sejam realmente voadoras. Vamos ver se elas vão voar.
Foi a análise pecuária de Pedro Mexia. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Queda. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser, desta vez, Ministro do Rosistão. Que país é esse? Onde é que fica, João Miguel Tavares?
Fica à beira do Atlântico e faz fronteira com Espanha, não sei se conhecem.
E vai abrir a fronteira de 1 de julho.
Vai abrir a fronteira de 1 de julho, se o Agosto é Santos Silva não se chatear outra
o
vez.
O que é que o leva a dar a alcunha de Rosistão a Portugal?
Eu já defendi aqui várias vezes, não fui só eu, mas já defendi isto várias vezes aqui neste programa, que é as últimas eleições demonstraram e provaram que há uma alteração significativa no nosso quadro eleitoral, tudo aquilo que nós conhecemos desde a democracia. E eu tendo a achar que com o correr do tempo isso se vai agravar. E as sondagens que estão a surgir, já depois desta pós-pandemia, surgiu uma sondagem na TSF e no JN.
Porque é mau.
Eu acho que é mau em termos de alternativa democrática, já, daí a questão do Rosistão. Saíram
quero falar da sondagem publicada na TSF, pela TSF e pelo JN, que coloca o PS com maioria absoluta, com quase 45% das intenções de voto. Antes de analisarmos o resto da sondagem, isto acontece por mérito próprio do PS ou por falta de comparência dos adversários?
Não, neste caso não acho. Acho que é mérito da maneira como o António Costa e como o PS para já encarou esta primeira fase da pandemia, que para todos os efeitos correu bem. E acho que os portugueses têm noção disso. Seja por sorte, parte de sorte, parte de mérito, o que for. Acho que há um lado ali também de sorte da maneira como o vírus chegou cá, mas seja como for, as pessoas têm a sensação, olha, isto correu bem. E correu. Não houve explosão nos cuidados intensivos, nos serviços de saúde. Portanto, para todos os efeitos, até agora correu bem e as pessoas reconhecem isso.
E dão a maioria absoluta, inquiridos dão a maioria absoluta ao PS. Receia mais uma maioria absoluta do PS ou a implantação do Chega, que também esta sondagem vem mostrar que está em crescendo.
Mas é que o rosistão é a conjugação desses dois fatores. Porque o que se passa aqui é que António Costa, que claramente se está cada vez mais a afirmar como a grande figura do PS pós Mário Soares. O Costa, estou cada vez mais convencido, acho que também por mérito dele, vai ficar a grande figura socialista tutelar depois de Mário Soares. Acho que já passou o Guterres, António Guterres também não é difícil, mas mesmo o próprio Sampaio, mas vai ficar. E eu acho que ele está a conseguir concretizar o sonho de Mário Soares, que é ter um PS colocado efetivamente no centro do sistema político e em que se torna impossível governar sem ele. E naquilo que são os próximos anos, ou eu muito me engano, ou há de repente uma espécie de cataclismo em Portugal, ou eu não vejo maneira do PSD voltar a meter os pés no governo, a não ser à boleia do PS num bloco central. E aí Rui Rio está a fazer o trabalho que lhe compete se algum dia quiser se aproximar de São Bento, porque ele sozinho não vai chegar lá. Porque isto é, por um lado, a conjugação da votação expressiva no PS, que vem à boleia não só dos méritos de António Costa, mas no facto de nós termos uma sociedade, em termos demográficos, cada vez mais dependente do Estado, cada vez mais dependente de transferências do Estado, seja através dos reformados, dos funcionários públicos, seja através de um país que foi outra vez arrasado por uma crise e, como se vai ver por este senhor todo que vem da Europa e que nós acabámos de falar, vai ser gerido pelo Estado. Portanto, os milhares, as dezenas de milhares de milhões que aí vêm vão ser decididos a sua atribuição a partir do Terreiro do Passo. E à direita, o que é que nós temos? Temos o Chega numa ascensão imensa, como seria de esperar. As pessoas dizem, ah, fala-se tanto no Ventura, quanto mais se fala no Ventura, mais ele cresce. Mas fala-se ou não se fala, o Ventura vai crescer. E o que é que se passa? Ele vai apanhar pessoas à direita, como se está a ver pelo desaparecimento nessa sondagem praticamente do próprio CDS, como vai apanhar pessoas à extrema-esquerda, como aconteceu em todo lado, como aconteceu em França, como aconteceu em todo lado. Nós já vimos.
Portanto,
isso
tudo acontecer. Portanto, vai buscar os descontentes,
vai buscar os desesperados pelo sistema, mas com uma linguagem que torna o partido completamente ingerível. Uhum. Porque é colocado à parte, porque uma pessoa à direita, o que é que diz? Epá, desculpem lá, eu não me quero meter no governo, não quero ir para o governo com André Ventura, que quer o confinamento de etnias. Ou seja, este senhor é infrequentável. E esta conjugação de uma direita infrequentável com um PS com este peso, nasce daí esse rosistão, que é, nós olhamos à nossa volta e dizemos, mas isto vai ser António Costa ou os seus amigos para, quando temos aqui 10 anos disto? E é possível que a resposta sim seja sim. Olha, se calhar temos 10 anos disso.
Um dos aspectos mais significativos da sondagem é além da maioria absoluta do PS, é o terceiro lugar em que aparece o Chega, de André Ventura, à frente já tanto do Bloco de Esquerda como da CDU. Parece-lhe, Pedro Mexia, que estamos perante um resultado conjuntural ou estaremos a assistir, como dizia o João Miguel Tavares, a uma mudança profunda e estrutural do sistema político português?
Bem, eu não sei se do sistema político português é difícil dizer por uma...
Do sistema partidário?
Sim, do sistema partidário. Eu não sei porque, por exemplo, nós na última eleição entraram 3 partidos, nós não sabemos se os outros dois, além do Chega, terão um futuro, ou se vão desaparecer, ou se não, não sabemos. Portanto, ainda não é possível tirar conclusões sobre isso. Em relação ao PS, estou de acordo, já falámos muito disso, sobre o facto do PS poder ser finalmente, o que quis sempre ser, há muito tempo, o partido de charneira, que pode-se coligar com todos, e, portanto, é um partido indispensável do poder, e há, empiricamente, é visível que há uma parte muito significativa das pessoas que acham que o PS, e acho que tem genericamente razão, que lidou bem com esta crise da pandemia e que, portanto, justificam estes números. Em relação ao Chega, eu não sei bem porque há uma sensação que eu tenho, indesmentível, que é o facto da direita se ter direitizado muito. Eu hoje ouço conversas de pessoas de direita...
Não considerando que o PSD é de direita,
com
então?
Não, considerando que o PSD é de direita.
Porque este PSD não se direitizou.
Estou
o PSD
no
de Rui Rio.
Estou a falar no eleitorado, não estou a falar nas direções partidárias. Eu vejo pessoas de direita hoje a falarem de temas e a utilizarem linguagem que não usavam há 10 anos. E, portanto, essa direita direitizou-se. E, portanto, acho que aí pode haver uma parte significativa. A dúvida para mim é aquilo que o João Miguel falou e que é um clássico. No comportamento dos eleitorados é a capacidade do Chega de atrair não apenas os CDS e os PSDs, mas os descontentes em geral. Se, nomeadamente, eleitorado do Partido Comunista, Sabes que o Chega tem bons resultados, teve bons resultados no Alentejo e em zonas onde o Partido Comunista tem implantação. Se houver uma capacidade, se essas pessoas não se sentirem completamente assustadas com certo tipo de retórica do Chega e votarem, então aí acho que estes, quanto é que dá a sondagem?
8%.
Acho pouco.
Não, 6. 6,
acho
6 pouco. Ponto tal.
Se for a direita, se for a direita que está descontente e a direita inorgânica, acho que é mais, é capaz de ser mais. Mas eu acho que é mais, acho que é mais. Acho que a capacidade de pessoas minorarem pontos em que podem não concordar muito com a retórica. O que aconteceu com o Trump? O Trump foi eleito com eleitorado democrata, eleitorado de classe trabalhadora democrata. E, portanto, pessoas que dizem, não vou ligar a isto que ele diz, esta parte aqui não me interessa ou não dou importância, mas há um descontentamento que existe na Frente Nacional, claramente, que pode ser a grande. Agora, deixa-me só dizer outra coisa. Há uns meses estamos a dizer todos que vinha aí a extrema-direita na Europa e país após país não aconteceu. Nem na Áustria, nem em muitos países, nem na Itália, em todos os casos em que se desenhava o crescimento brutal da AfD na Alemanha, todos os casos que dizia que vem aí a extrema-direita.
A extrema-direita, na Europa, não. Os populistas foram vítimas da pandemia.
Não, algumas não, coisas.
Deixa-me só esclarecer, mas eu não estou a dizer que vem a extrema-direita. Estou a dizer que o peso da extrema-direita é suficiente para que a direita tradicional não consiga meter os pés sozinha no poder.
A questão é saber se a direita tampão. Tradicional vai resistir.
Exatamente.
Resistir a uma tentação que há de aparecer mais tarde ou mais cedo de uma coligação que possa levá-lo ao poder.
Não temos essa dúvida e já temos indicações. Já temos indicações de pessoas do CDS e de pessoas do PSD que, do ponto de vista dos princípios, não põem de parte.
Mas isso é compreensível. Embora eu jamais da minha vida votaria num caso desse.
Tudo é compreensível.
Mas
é que
pode chegar o ponto em que dizer não à Adrien Ventura é dizer adeus ao poder durante muitos, muitos, muitos anos. É por isso que eu acho mesmo que André Ventura é o maior amigo de António Costa hoje, atualmente no panorama nacional.
Como é que lê, Ricardo Araújo Pereira, este eclipse da direita tradicional entalada entre os socialistas e a extrema-direita?
Ainda não estou convencido, Carlos, porque isto são sondagens, não é?
Certo.
São sondagens e, portanto, é muito fácil dizer ao telefone à Mark Teste que faço e aconteço, mas depois, na altura, na cabine, uma pessoa põe-se a pensar se quer realmente de deixar um voto de protesto muito engraçado.
É o contrário,
já estás a racionar ao contrário.
É o contrário, na privacidade, na cabine de voto, é que as pessoas se exprimem sem ter medo do que vão pensar delas.
Mas eu não tenho a certeza que isso, não. Que na altura,
não,
ou seja, na altura
que
as pessoas
assim
façam contas e pensem, ora bem, eu quero mais, as pessoas à direita pensem, o que é que eu tenho, há mais hipóteses do governo do PS continuar, é o que diz o João Miguel Tavares. O melhor amigo do António Costa é o André Ventura. Portanto, o eleitorado de direita, quanto mais votar no André Ventura, mais reforça o poder de António Costa. Portanto, isso parece-me evidente. Agora, também não me espanta algum apelo do Ventura, porque, por exemplo, ele esta semana pôs um tweet que dizia: e preparem-se porque se o Chega vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão. E o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal. Eu acho isto importante porque, para já, sente-se na rua as pessoas dizerem: pá, esta bandalheira no Twitter tem de acabar. Para já, bandalheira e Twitter, se tirar a bandalheira do Twitter, o que é que sobra? Não é? A sensação que eu tenho é que. Mas enfim, não sou frequentador. Agora, esta coisa de dizer.
Esta é a opinião.
Não, não é. Essa também nunca fui à Lua, mas sei mais ou menos o que é que lá se passa.
Tem buracos.
Tem buracos.
Não se passa grande coisa.
Não se passa muito. Mas este. Eu sinto isso. Sinto que as pessoas se sentem. Querem muito que se ponham, que alguém ponha ordem no Twitter. Ouve-se muito nas tascas. Isto faz falta um Salazar em cada hashtag. É? As pessoas estão muito, muito interessadas nisso. Agora, isto de preparem-se porque se chega a vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão, isso já tem algum apelo. Porque se, para o André Ventura existe o direito de não ser ofendido e certos grupos têm o direito de não ser ofendidos, na opinião dele, e portanto as ofensas devem ser punidas criminalmente. E isto tem um apelo. Apela a pessoas autoritárias de várias estirpes, não só a...
E continua de pé aquele desafio para um encontro no Campo Pequeno?
Ah pá, eu gostava muito, mas não é aquele do Otelo. Era mesmo só... Era, portanto, era eu e André Ventura, sem camisa, Primeira parte. Primeira
o homem
parte.
Está fascinado com.
Não, estou sempre a andar à mocada.
Aliás, quero dizer, porque há programas de primeira e de segunda. Nos puxas para audiências, não te vejo de camisinha.
Não vou tirar nada aqui.
Pronto, era só para.
Mas esse evento era, portanto, era nós os dois.
Embora
sem camisa.
Neste momento, depois desse anúncio, já muita gente desligou.
Exato,
porque estava à espera que pudesse a qualquer momento.
Não estava.
Perdemos metade da audiência, não é?
Era um evento que tinha, ao princípio, era. Gypsy Kings, né? E a receita da bilheteira revertia a favor da Ilga.
O João Miguel Tavares fica assim ministro do Rosa e Estão, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente irrespirável. Tem andado a ouvir a música dos Mão Morta?
Sim, eu sou fã dos Mão Morta.
Os Mão Morta têm um disco já antigo, de
98,
chamado Há já muito tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável. Sim, o irrespirável não vem daí, pois não?
Não é pelo lado situacionista. Não.
Quero falar da morte do norte-americano George Floyd, asfixiado por um polícia em Minneapolis.
Pelo facto de nós... houve muitas pessoas que disseram, até figuras públicas, tanto figuras anónimas como figuras públicas, que disseram uma e outra vez uma frase impressionante, que é a única diferença entre... o que está acontecendo nos últimos anos, desde do Eric Garner, que também morreu assim por causa de vender cigarros de contrabando, não sei o quê, até este senhor que teria supostamente uma nota falsa de 20 dólares, seja o que for, mas a única coisa que há, a única diferença que há, é que agora as pessoas filmam tudo. Eles dizem, se ao longo das décadas tivesse sido filmado os casos de brutalidade policial, e é impressionante, pessoas, algumas absolutamente não politizadas, não são radicais de esquerda, sei lá, ouvi basquetebolistas, pessoas de muitos meios a dizer, isto nós sempre vivemos com isto sempre foi a nossa... nós sempre tivemos conscientes disso. E, portanto, é importante que... é importante, eu sou em geral muito cético quanto ao uso e abuso das imagens no espaço público, mas este neste caso é proveitoso porque sabemos o que acontece.
E qual é para si o aspecto mais significativo da crispação e dos protestos e dos confrontos também que se viveram ao longo da semana em ano de eleições presidenciais, se calhar
os protestos pacíficos são não só naturais, como até, diria, urgentes, porque estas coisas acontecem. Houve pessoas que acharam, por exemplo, que isto depois da era Obama não acontecia, que com o Obama tinha mudado qualquer coisa na relação problemática racial que os Estados Unidos têm há muito tempo e que continuam a ter. Na verdade, isso não mudou. E depois, evidentemente, que há pessoas que vão lá sempre molhar a sopa para criar desacatos e que não têm nada a ver com a justa indignação. Depois, a própria maneira como o sistema penal olha para isto, já vimos de um primeiro momento até agora, os polícias que vão ter consequências, que podem vir a ter consequências judiciais, já não é só uma, são uns quatro, e já não é num grau ligeiro, digamos assim, mas num grau superior, que tem a ver com aquilo que nós vimos, com aqueles 8 minutos ou 9 minutos de uma pessoa com o joelho no pescoço e de outras a agarrá-lo. E em terceiro lugar, a questão da maneira como o Presidente tem lidado com isto, falando de mandar tropas tropas federais para o terreno.
Justamente, Donald Trump ameaçou recorrer à tropa e, junto à Casa Branca, mandou dispersar uma manifestação pacífica para poder ir exibir uma Bíblia à porta de uma igreja.
Sim, é um momento de
encenação política relevante.
Eu acho que é um passo muito à frente, porque... Eu acho que é um passo muito à frente, porque em geral existe uma tentação de alguns políticos para tentar captar o eleitorado conservador e o eleitorado religioso, por exemplo, utilizarem a linguagem religiosa ou serem hipócritas quanto à sua vida pessoal e a sua vida religiosa. O Trump é o grau zero, pega na Bíblia.
Sim.
Ou seja,
está ele a pegar
pega na Bíblia. É isto.
Há quem diga que te pegas para o ar, mas não me parece.
É uma Bíblia.
What else? Talvez seja um anúncio.
Talvez seja um anúncio, sim.
E é um anúncio.
Ou seja, isto é o grau zero de namoro a um eleitorado. Uhum. Não há nada na história, nem pessoal, nem política do Donald Trump, que suponha que ele tenha alguma afinidade com os valores cristãos, mas evidentemente ele não será eleito sem o eleitorado evangélico em particular. E, portanto, o que ele faz é, não é fingir, não é ter um discurso, é pegar na Bíblia.
Que leitura é que faz dessa encenação política de Donald Trump?
Eu adorei, Carlos. Eu parecia um leilão, que ele estava, tenho aqui um artigo, está novo, nunca o usei, nunca o abri. Quem quiser, ele pega no livro, aliás, de uma forma estranha. Ele não parece estar a pegar na Bíblia, parece estar a admoestar, parece estar um cartão amarelo, parece que está a admoestar o povo americano com o Pentateuco. Mas enfim, eu nunca, estamos sempre a... Eu fiquei com a sensação de que ele estava, sei lá, a apertar o Mar Vermelho. Parecia uma coisa desse tipo, ou a tentar fazer um exorcismo a manifestantes ou assim. Mas de facto, é um problema muito antigo, não é? Nos Estados Unidos, aliás, ainda mais antigo do que nos últimos anos. Não sei se vocês acompanharam aquela. Eu também não acompanho muito porque eu não percebo nada daquele jogo. Para mim, aquilo é empurrões e. No futebol americano, um jogador chamado Colin Kaepernick começou a pôr o joelho no chão cada vez que se tocava o hino.
Fazendo um protesto pacífico. E o Trump também não gostou desse.
Acabaram-lhe com a carreira, na prática, a carreira dele acabou. O que é bastante arrepiante, do ponto de vista até da liberdade de expressão, por exemplo. E portanto, estes sente-se, não é, que justamente, que as pessoas estão a atingir um ponto em que isto sempre foi intolerável e cada vez que acontece mais um caso, quer dizer, a panela de pressão estoura.
É de admitir que Trump esteja a reagir assim, regando o fogo com gasolina, por considerar que este clima de radicalização, de crispação, poderá ser-lhe útil em termos eleitorais, João Miguel Tavares?
Na verdade, acho que aquela é a natureza do Trump. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele basicamente estava fechado numa espécie de bunker na Casa Branca a ouvir gente na televisão a dizer que estava com medo e decidiu fazer aquela exibição de força que depois se tornou num escândalo, não só, não propriamente por ele foi ter ido ali exibir com aquela figura ridícula à Bíblia, mas por uma multidão pacífica teve de ser dispersada com um grau de relativa violência como nós vimos ali, simplesmente para o Trump fazer aquele percurso, e isso está a levantar gravíssimos problemas até da relação com as próprias Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão-se a ver envolvidas num caso quando acham que estão a empurrá-las para uma luta de política interna.
E a pouco
isto são graves, mas formas de ir erudindo aquilo que é uma cultura democrática americana e que se estende também aos próprios média, e já dos dois lados, porque tanto do lado da Fox News como mesmo eu, que sou que acho o Trump, como todos nós, um palerma e uma pessoa perigosa, mas eu, quando estou a ler o New York Times e às vezes ouvi a CNN, também já não me sinto confortável com aquilo. Ou seja, existem lados da barricada e está-se a perder uma mínima noção de tentativa de distanciamento, de independência. Isso preocupa-me.
É uma possibilidade, não é?
Porque é parte de possibilidade, mas acho que os jornalistas...
Começa a deixar de haver possibilidade de manter alguma distância higiênica.
É verdade, mas o jornalismo tem que fazer um esforço imenso de ponderação. E acho que o newsroom, as redações, não estão também preparadas para isso. Eu sei que é muito duro, mas é preciso continuar a fazer esse esforço. É muito importante haver um jornalismo que se aproxime de uma tentativa de mínima de independência.
Mas os relatos factuais estão minados por isso, ou é só as colunas de opinião?
Acho que está tudo minado. Não, as colunas de opinião também estão, aliás.
Muitos programas editorializados.
Não é as colunas de opinião. As colunas de opinião é um caso que ainda agora surgiu. De repente, o New York Times publica a opinião de um senador a dizer que as ruas deviam ser limpas, e alguém diz, pela tropa e alguém diz isto é impublicável no New York Times. Mas tenho imensas dúvidas que aquilo seja impublicável no New York Times e que deva haver uma espécie de levantamento de redes porque aquilo foi publicado no New York Times. É preciso ter muito cuidado com isso. Ou seja, de repente, pôr-se em causa a própria liberdade de expressão por parte das pessoas que têm uma obrigação de defender.
Bem, já não temos tempo para muito mais. Está na altura dos livros e eu vou pegar assim à Trump. Isto podia ser uma bíblia também.
Mas não queres que eu deite gás lacrimogéneo?
Não, obrigado. Eu trago uma reedição valiosa de Apresentação do Rosto. É um livro de Herberto Helder que foi publicado originalmente em 1968 e que depois disso nunca mais teve nenhuma edição autónoma, integral. Herberto Helder foi refazendo sucessivamente ao longo da vida a sua obra. Algumas partes deste livro viriam a ser integradas em livros posteriores, mas o poeta nunca mais quis reeditá-lo. Por isso é que esta edição é muito significativa. A Apresentação do Rosto é um livro em prosa e é provavelmente o livro com algumas passagens mais diretamente autobiográficas na obra de Herberto Helder, nomeadamente na evocação da mãe e das irmãs. Embora ele avise a páginas tantas, não tenciono ser demasiado claro a respeito de coisa alguma e acho que cumpriu essa promessa. E mais adiante tem esta definição totalmente herbertiana: escrever deve ser um ato de cruel religiosidade. Está de novo disponível a Apresentação de um Rosto. E o João Miguel Tavares traz nos antípodas da poesia um livro sobre uma campanha eleitoral.
Sim, eu acho que é um livro curioso do Carlos Guimarães Pinto, chama-se A Força das Ideias, Histórias de uma Eleição. Toda a gente saberá que quem assiste ao nosso programa, o Carlos Guimarães Pinto, foi a figura cimeira e o cabeça de lista pelo Porto da Iniciativa Liberal e presidente do partido, na altura. Ele, por uma unha negra, não conseguiu ser eleito pelo Porto e, portanto, ficou fora da Assembleia da República. Em consequência disso, saiu da presidência. Mas, de facto, acho eu, e eu acho que isso é reconhecido, o grande mérito da campanha assentou em cima dele e das suas ideias. Eu gosto muito do Carlos Guimarães Pinto. Tenho pena que, quando nós olhamos para a capa do livro, a criatividade da sua campanha e o talento que eles demonstravam para fazer cartazes não tenha ido para a capa do livro, que é bastante feinha, benzado Deus Nosso Senhor, podia ter investido aí, mas o conteúdo é muito interessante e eu falo de cor, mas penso que não estarei enganado, ali a páginas 185, ele assinala um momento da campanha que foi realmente muito importante para a visibilidade da Iniciativa Liberal e que foi responsável por aquela votação, que foi a participação no programa de Ricardo Araújo Pereira. Portanto, eu queria também...
Já é uma tradição.
E, portanto, este homem fez muito, aparentemente, é Carlos Guimarães Pinto que o diz, fez muito pelo liberalismo em Portugal. Bravo, Ricardo.
Fui eu.
Bravo.
Mas o que é curioso é que há pessoas, aquelas pessoas que são sempre muito impressionadas com o putativo poder do humor, que me apontam como responsável pela eleição, por exemplo, do deputado da Iniciativa Liberal e da deputada Joacine Catar Moreira, borrifando-se no facto de... Ganhei um referente também, mas borrifando-se no facto do desgraçado o Santana Lopes também ter ido ao programa e não ter sido eleito. E, por exemplo,
são filhos atrasanteados.
E o André Ventura não foi eleito.
O João Miguel Tavares, o Pedro Mexia traz um livro a propósito de um tema que estávamos a falar ainda agora.
Do James Bogan, que está editado em português, os romances, que eu acho que não são especialmente interessantes, mas acho que ele é um maravilhoso ensaísta combativo e um... é ao mesmo tempo um homem muito que tem retórica, não só no sentido técnico, mas no sentido também passional e emotivo. Este livro chama-se The Fire Next Time, é um livro pequenino de 63 que recolhe dois textos, mas há um livro maior que vale muito a pena, chamado The Price of the Ticket, e o James Baldwin, entre muitas outras coisas, não abdica de se dirigir aos brancos americanos e dizem este o que se passa nos Estados Unidos, em 63 como hoje, é que há um problema de uma parte maioritária da população com a vossa ideia de nação e com a vossa ideia de humanidade. E pensem nisso para pensar se podem viver com esta noção de quem são os outros, como pessoas e como concidadãos.
O Ricardo Araújo Pereira traz uma máquina de escrever e um livro também.
Sim, exatamente. A pretexto do livro é a autobiografia do Woody Allen, que saiu há pouquíssimas semanas.
aliás, bizarramente teve de mudar de editor à última da hora, porque lá está, também houve um levantamento de rancho para que ele não fosse editado na primeira editora. É um dos maiores humoristas do século XX, muito herdeiro de um dos outros maiores humoristas do século XX, que é o Groucho Marx. É um homem que, quer no stand-up, quer nos livros, sejam os que coligidos a partir dos textos da New Yorker, quer os outros, quer os filmes. Ele nos filmes conseguiu, por exemplo, uma proeza que é rara ou até inédita, que é ganhar um Oscar com uma comédia, não é frequente. E ele, a sua obra toda é escrita numa magnífica Olympia SM3, igual à que eu aqui tenho. A minha é verde, tem este magnífico verde.
Se calhar
verde.
O segredo então está na Olympia. O segredo do humor está na Olympia.
Por acaso não, que eu já experimentei e não sai nada. Mas a minha tem este magnífico verde tropa, a dele é castanha e já lhe falta esta tampa, mas por isso é que esta proposta é em terceira, é porque o senhor que me fazia a manutenção das minhas máquinas de escrever reformou-se e, portanto, se alguém souber...
Como é que se arranjam máquinas?
De alguém que faz, que ainda hoje mantém uma loja de reparação e manutenção de máquinas de escrever, eu tenho muitas, também estou comprador de outras.
Está dado o recado.
Eu não tenho redes sociais, por isso tenho anunciar. Que aproveitar.
Para... Está dado o recado.
Não,
está
e se não houver ninguém, estás a dar ideias.
E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.